Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Vamos falar de lombalgia, aquela dorzinha que surge lá na região lombar, na parte mais baixa da coluna, próxima à bacia, isso mesmo, lombalgia, hein? Essas dores são cada vez mais frequentes e não apenas em pessoas com idade avançada não, como muita gente dizia, né? Olha, é dor, olha, para quem já tem determinada idade, não. Mas também em crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, ouvinte Folha, cerca de 90% da população mundial apresenta dor lombar ao longo da vida. Para esclarecer, orientar, falar sobre o assunto, nós estamos conectados com o ortopedista da Sociedade Brasileira de Coluna, Dr. Carlos Romeiro, conversando com a gente. Então, não é doença de quem já está com determinada idade, não. Afeta também um público jovem. Isso é importante frisar, não é, doutor Romeiro?
Sem dúvida nenhuma, Jota. Lombalgia é hoje a principal causa de falta ao trabalho. Há uns 10 anos atrás, a principal causa de falta ao trabalho era o resfriado simples e a lombalgia conseguiu ultrapassar, ou seja, o modo de vida da sociedade vem progredindo para o aumento da dor lombar. A dor lombar, que pode ser chamada de lombalgia, e muita gente chama de dor de coluna, né? Uhum. Eu tenho uma certa resistência a esse termo, porque quando a gente chama dor de coluna, a gente praticamente culpa a coluna pela dor lombar. E a coluna, na maioria das vezes, não é culpada por isso.
Ela é coadjuvante, é?
Na realidade, a coluna sofre bastante como consequência dos hábitos do dia a dia, né? Porque a dor lombar, na grande maior parte dos casos, ela é multifatorial. A gente não consegue pegar um paciente com dor lombar, pelo menos em boa parte desses pacientes, e dar um diagnóstico etiológico, falar para esse paciente, olha, você tem dor lombar porque você tem, por exemplo, uma protusão de disco, uma coisa muito frequente a gente atender no consultório, as pessoas que chegam, eu tenho dor lombar devido à protusão de disco. Uhum. Isso seria um diagnóstico etiológico, onde a gente determina a causa da dor lombar. Mas a dor lombar em si só, ela é multifatorial, a gente não consegue determinar uma única causa.
Entendi.
Ela é muito relacionada a hábitos de vida que vão desde problemas mecânicos, como sobrepeso, sedentarismo, permanecer muito tempo sentado, até problemas psicossociais, como estresse, distúrbios de ansiedade, depressão, uhum, distúrbios de sono, tudo se relaciona à dor lombar.
Ô, doutor Carlos Romeiro, agora, é sempre nessa região, a parte mais baixa da coluna, próxima ali à bacia, eu digo isso porque muita gente reclama, olha, é uma dor que começa da metade das costas até lá perto da bacia, isso também pode ser caracterizada de lombalgia ou não?
Não, veja só, por definição, dor lombar é a dor compreendida na região lombar, que é a região determinada entre as últimas costelas, uhum, e o início da prega do bumbum, da prega glútea.
Certo.
Então, essa é a região lombar. Quando a dor tende a ser generalizada, que, uhum, dói a parte alta das costas, dói a região cervical, existem outras causas para isso que a gente precisa investigar. Por exemplo, é muito frequente hoje fibromialgia. Uhum. Fibromialgia é uma entidade reumatológica que causa uma dor generalizada nas costas.
Entendi.
Mas então precisa ser investigado. Mas a definição de lombalgia é dor na região lombar, que é essa região compreendida entre as últimas costelas e a prega do bumbum.
Então, por isso que o senhor é reticente quando fala em dor na coluna, porque a coluna é toda extensão. Então, quando a pessoa reclama, é da parte da metade das costas até lá embaixo, opa, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Isso, são coisas distintas. Na realidade, a coluna é uma estrutura bem profunda.
Uhum, uhum.
Ela, tudo no corpo da gente, Jota, tudo que é nobre, é bastante protegido. Por exemplo, seu coração está sendo protegido pelas costelas,
perfeito,
pelo externo, que é o osso da frente.
Perfeito.
Então, todas as estruturas nobres, o cérebro está dentro de uma calota craniana, que é uma calota óssea. Então, a coluna é uma estrutura nobre, ela está muito protegida, muito, uhum, profunda.
Uhum.
Então, ela tem uma massa muscular ao seu redor que protege. A coluna, por si só, ela não é causa específica de dor lombar, na grande, uhum, maioria dos casos,
uhum,
né? A gente se preocupa muito, a gente pensa em alterações de coluna quando o paciente tem alterações neurológicas, por exemplo, que levam a gente a pensar numa compressão de um nervo, como a hérnia de disco, por exemplo. A hérnia de disco é muito frequente a pessoa falar, olha, eu tenho dor lombar porque eu tenho hérnia de disco. Onde, na realidade, a hérnia de disco é um pedaço do disco que se desloca, bate num nervo e vai dar dor no território do nervo. Então, a queixa clássica da hérnia de disco não é nem a dor lombar, é a dor na perna, se a hérnia for na região lombar, entende?
Uhum. Entendi. Agora, doutor Romeiro, tem algum exame específico para diagnosticar justamente a lombalgia ou não? Como o senhor disse, vai muito pela análise de cada caso, fatores externos ou não? Fale um pouco sobre isso, por favor.
A primeira coisa, o diagnóstico de dor lombar é um diagnóstico eminentemente clínico. É necessário que o paciente sente com o seu médico e converse e explique quais são os seus hábitos de vida, se você trabalha sentado, se trabalha em pé. Isso é um fator de risco importantíssimo. A gente que tem, a sociedade da gente hoje vive sentada de frente para uma tela. Com o advento do home office, aumentou ainda mais a incidência do lombar. Isso só para você ter uma noção. Perfeito. O Google divulgou que houve um aumento em 70% na procura dos termos do lombar, lombalgia, dor de coluna. Houve um aumento durante a pandemia em 70%, ou seja, as pessoas em casa e com mais crises de dor lombar. Então é necessário que se entenda o que passa para um paciente no dia a dia. Como ele trabalha, se faz exercício, se não faz, quais são os hábitos alimentares, se passa muito tempo sentado, se passa muito tempo em pé, se faz alongamento, se não faz alongamento. Então, na história clínica, na anamnese que a gente tem, na conversa, a gente consegue captar informações importantíssimas. E nesse caso específico, os exames complementares, eles servem muito mais para excluir outras causas.
Entendi.
Do que dar a causa específica de dor lombar.
Uhum. Se não é isso, processo de eliminação. Não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. E nesse histórico, nessa anamnese que o senhor disse, tudo leva a crer que realmente é lombalgia, então é até teoricamente mais fácil chegar a esse diagnóstico. Seria isso, né?
Sem dúvida nenhuma. Veja só, protocolos sérios no mundo inteiro só fazem exame diagnóstico após 3 semanas de dor constante. Uhum. Ou seja, a dor lombar está presente, como você falou, em 80%, 90% da população. Ou seja, em algum momento da vida você vai ter uma crise de dor lombar e ela não vem acompanhada de outros sintomas que a gente chama de bandeiras vermelhas. São sintomas que levam a gente a pensar em gravidade. Esse paciente está com alteração neurológica, esse paciente tem uma história de câncer. A crise de dor é aguda ou é crônica, a crise vem arrastada, é insidiosa. Então, a gente consegue, na história clínica, sem dúvida nenhuma, a gente consegue excluir as principais causas graves que poderiam justificar a lombalgia, a dor lombar.
Entendi.
Então, na maior parte das vezes, a dor lombar, ela é multifatorial, decorrente de vários fatores do dia a dia e inespecífica. Ela não é decorrente de uma doença especificamente, e mais em hábitos de vida. A população, só para você ter noção, da gente vem vivendo um momento de ansiedade muito, muito grande, e ansiedade, estresse, depressão, eles são fatores coadjuvantes no surgimento do lombar. Então, a gente precisa não só entender a parte física do paciente, mas também a parte psicológica, a parte social, como é que esse paciente se comporta no dia a dia, porque isso também sugere, sugestiona o surgimento da lombar.
O doutor Romeiro, a questão do home office que o senhor citou agora há pouco, né, que é o aumento constatado pelo Google, enfim, aí também entra vários aspectos, né, cadeiras não apropriadas, às vezes tem gente fazendo home office com o notebook sentado na cama, no próprio colchão, e passa horas nessa posição. Quer dizer, tem uma série de fatores externos que podem também agravar essa situação, não pode?
Sem dúvida nenhuma. Veja só, a gente acredita que 3 fatores são primordiais para o aumento da lombalgia, da dor lombar durante a pandemia. 3 fatores foram primordiais. O primeiro fator foi o que você citou, que chama ergonomia. Veja só, eu trabalho na clínica, eu tenho uma cadeira adequada para trabalhar, eu tenho uma mesa adequada para trabalhar, um computador na altura adequada. Enquanto as pessoas têm isso no escritório, mas não têm isso em casa. Elas estão adaptando cadeiras de jantar, mesas de jantar e almoço para se tornar uma mesa de escritório, então de uma cadeira de escritório. Então, uma mesa que foi projetada para você passar uma hora, uma cadeira que foi projetada para passar uma hora durante um jantar, você está passando 8, 9, 10 horas por dia sentado. Então, a ergonomia, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores. O segundo fator é a inatividade. Veja só, está claro isso na literatura, que sedentarismo, aumenta a incidência de dor lombar, por perda de massa muscular, por não desenvolvimento de musculatura. E essas pessoas, mesmo as pessoas que não mantinham atividade física regular previamente, elas eram pessoas ativas, pessoas que se movimentavam, pessoas que se deslocavam de um canto para o outro, que iam para o trabalho e voltavam para casa, e essas pessoas subitamente foram trancadas em casa e se tornaram completamente inativas. E o terceiro fator, que é de importantíssimo, é a questão psicológica. A gente viveu e a gente ainda está vivendo um momento de ansiedade tremendo, de incerteza de futuro, de estresse. Então, esses três fatores juntos, ergonomia, fatores psicossociais e inatividade, a gente acredita que são os três fatores principais que durante a pandemia fizeram aumentar a incidência de dor lombar.
Perfeito. É, até a questão psicológica também, não é? Mexe com todo o organismo, né? E não poderia ser diferente também no caso da lombalgia. Doutor Carlos Romero, agora vamos falar, uma vez constatado, uma vez diagnosticado, a pessoa realmente está com problema lombar, como é feita a abordagem, o tratamento? Isso é muito diferenciado de cada paciente para paciente?
De uma forma geral, a gente tende a individualizar dependendo em que sintomas são mais importantes, em que fatores de risco, na realidade, são mais importantes naquele paciente. Uhum. Muitas vezes o paciente tem um distúrbio de ansiedade que não foi diagnosticado por N fatores e a gente precisa iniciar o tratamento para a ansiedade para poder melhorar a dor lombar. Então, é necessário que seja individualizado, sim. Mas existe uma coisa que é fácil de todo mundo entender. Então, o tratamento é dividido em duas fases. A primeira fase, a gente precisa tirar o paciente da crise de dor. Uhum. Ele está em crise de dor, ele está sentindo dor, então a gente precisa entrar. Essa fase é muito importante que o médico atue de forma mais presente, porque ele vai precisar prescrever uma boa medicação, vai prescrever uma fisioterapia, vai orientar o tratamento fisioterápico junto com o fisioterapeuta. Isso é muito importante. Mas a segunda fase do tratamento, que é uma fase mais prolongada, que é uma fase que eu considero até mais importante, é a mudança de hábitos de vida. Por exemplo, se chega um paciente para mim que é obeso, sedentário, que passa 10 horas por dia sentado, que é estressado, que dorme mal, ansioso, e eu trato apenas a crise do lombar, o que vai acontecer? Esse paciente vai voltar para mim daqui a 2-3 meses com dor novamente. Uhum. Então é necessário que não se trate apenas a crise do lombar, e sim que se modifique hábitos de vida de uma forma geral, que se trate alterações psicossociais, psicológicas, para que a dor lombar não retorne. Então a primeira crise é tirar, o primeiro parte do tratamento é tirar o paciente da crise lombar. Uhum. Mas a segunda parte, que é importantíssima, é evitar que o paciente retorne para a crise do lombar. Entendi. Isso se faz através de mudança de hábito de vida, isso se faz através de conscientização do paciente entender que ele tem uma responsabilidade muito grande no tratamento. Entendi. Que se ele não aderir ao tratamento, ele vai ficar tendo dor lombar recorrente.
E aí, primeiro aliviar a dor e depois até, na sequência de grau de importância que o senhor falou aí, essa questão da ergonomia, inatividade, o sedentarismo e também o fator psicológico aí ser trabalhado para reverter essa situação, não é isso?
Exatamente. Pacientes precisam de terapia, outros pacientes necessitam de medicamento realmente para distúrbios de ansiedade. Uhum. Então ele precisa ser tratado. Alguns pacientes em casos mais graves precisam de avaliação do médico especialista ou psiquiatra. Então a gente precisa entender isso tudo porque é importantíssimo do tratamento.
Uhum. Doutor Carlos Romero, o senhor, no início, né, a gente está falando da questão também de cada vez mais o aparecimento num público jovem, não é? Enfim, mais jovem. E eu observo que, agora não, por conta desse isolamento social, a gente o não retorno, não é? As aulas presenciais, enfim, mas a gente observava muito jovens, adolescentes, com aquelas mochilas, não é? Nas costas, com infinidade de livros, cadernos, peso excessivo. Isso também, com o passar do tempo, pode ocasionar uma lombalgia?
Pode, não é tão frequente. Veja só, estudos mostram que o peso que a gente carrega numa mochila deve ser restrito até 5, 7% no máximo do peso corporal. Ou seja, um adolescente de 50 quilos 7% daria mais ou menos 3,5 kg.
Uhum.
Então, isso aí seria restrito. Existem algumas dicas, né? Utilizar a mochila com as duas alças, porque você uhum. distribui melhor nos dois ombros. Usar a mochila até o limite inferior da mochila, na linha da cintura, porque essa mochila fica mais acoplada ao corpo, não uhum. fica pendente.
Uhum.
Então, isso aí ajuda. Mas também nos adolescentes, o que os estudos estão mostrando, que a incidência de dor lombar vem aumentando devido a tempos prolongados sentados, ou seja, uhum. os adolescentes estão muito conectados,
Verdade.
Estão muito sentados, e inatividade, essa geração que está saindo hoje de adolescentes de em torno de 10 aos 15 anos,
uhum.
é uma geração bastante sedentária,
uhum.
Diferente das gerações anteriores, onde a prática de atividade física era estimulado. Hoje, com a hiperconectividade, com a tecnologia, esses adolescentes querem estar conectados
Verdade.
O tempo todo e não estão fazendo atividades que mobilizem o corpo de forma adequada. E o terceiro fator recai novamente no que a gente estava falando. A gente, devido a tudo isso que a gente falou, a gente também está gerando, a sociedade está gerando uma geração ansiosa, né?
Uhum.
A gente tem visto um aumento de ansiedade em adolescentes também, provavelmente devido à hiperconectividade, né?
Parece que
conectado o tempo todo,
é.
Falando com todo mundo o tempo todo.
Isso, e parece que não estão preparados para receber o não, não é?
A gente precisa rever e repensar, junto com especialistas dessa área, essa geração que a gente está preparando para colocar no mundo, né?
Eu não estou querendo fazer merchandising, não, mas eu digo isso porque na própria família tem adolescente que passa muito tempo jogando essas coisas todas, e agora ele comprou uma cadeira, parece mais um cockpit de um Fórmula 1 ou cadeira de avião, que a galerinha é tudo comprando, que ela acomoda bem, enfim, um pouco disso que o senhor estava falando também, essa questão da o cuidado, não é, com a cadeira, assento especial, para que o seu corpo possa estar bem acomodado, né?
Perfeito, perfeito, exatamente isso. Agora, em vez de comprar uma cadeira, a gente tem que estimular eles, esses
a fazer exercício também,
rua,
né?
Fazer esporte,
enfim. Quer ir na padaria de carro, ali na esquina, é complicado, né?
Exatamente, esse é o problema.
Muito bem, doutor, só aproveitando, o senhor falou da sanar a dor, enfim, mas existe casos mais complicados que requer uma situação até mesmo de um processo cirúrgico, e aí envolve também a questão da a própria coluna, ou não?
Existe, mas isso é exceção.
Uhum.
É exceção.
Me desculpe, é uma inflamação que causa essa dor, é isso, na região lombar?
Na maior parte dos casos, não.
Não.
É sobrecarga.
Okay.
A sobrecarga pode ocorrer do ponto de vista mecânico,
uhum.
como a gente falou, o sobrepeso.
Uhum.
A gente pensar bem, olha só. Em termos evolutivos, o ser humano é o único mamífero bípede da face da Terra, né? A gente diferencia... O nosso parente mais próximo seriam os grandes símios, os chimpanzés. Eles são bípedes, eles ocasionais. Eles mantêm-se em duas patas por momentos muito curtos.
Verdade.
Ou seja, eles não são bípedes permanentes como a gente.
Uhum.
Nós somos bípedes permanentes, então a região lombar é uma região sobrecarregada. Então toda a carga que era para passar em quatro patas, ela passa em duas e pela região lombar. Então, para a gente não ter dor lombar é muito difícil, mas a gente precisaria se manter magrinho, estar fazendo exercício, estar com a cabeça tranquila, não estar estressado, dormindo bem. Então é muito multifatorial. Mas existem casos de doenças específicas da coluna vertebral, que existem várias, desde tumores a processos inflamatórios, a deformidades vertebrais, que causam dor nessa região e que necessitam um tratamento cirúrgico. Mas é como a gente está falando para uma população geral, seu público, a gente tem que esclarecer que essa não é a regra, essa é a exceção. Em 95% dos casos, a lombalgia é benigna e inespecífica, não vai precisar de intervenção cirúrgica nenhuma,
uhum.
Vai precisar de mudança de hábitos de uma forma geral. Mas existem aqueles casos de exceção, onde a gente investiga isso clinicamente, a gente faz exames para definir, e a partir daí se parte para o tratamento específico.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.